Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Marilda da Silva. Ela é autora do livro Complexidade da Formação de Professores, Saberes Teóricos e Saberes Práticos. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora, esse é um trabalho em uma área na qual a senhora já faz pesquisas há algum tempo, correto?
Eu fiz um. Na verdade, a questão que eu estou discutindo é mostrar a dificuldade na formação de professores, tendo em vista a teoria e a prática, você entendeu? Então, eu fiz uma varredura bibliográfica, investiguei 44 obras, 44 pesquisas, né, que dizem como se aprende a ser professor, na voz do professor. E a partir disso, eu abri uma reflexão sobre a dificuldade de aprender os saberes teóricos e qual a dificuldade de aprender os saberes práticos. E aí você cria um complicador na formação, porque os saberes teóricos, eles fazem parte da formação inicial, mas os saberes práticos fazem parte da experiência profissional. Então, se você tem um excelente saber teórico, mas vai atuar numa instituição, numa escola, em que os saberes práticos não são de boa qualidade, esta relação entre aquele saber teórico e esta experiência já instituída na unidade, que passa a se modelar para a pessoa que chega, para o professor iniciante, não é boa, você acaba reproduzindo uma prática que não é da melhor qualidade. Embora você tenha tido uma formação teórica bastante sustentável.
Inclusive, essa é uma questão que já vem sendo discutida há muito tempo.
Isso é histórico na própria produção da área de didática, da metodologia, né, da formação de professores, que é a relação teoria e prática. A gente diz, bom, a universidade forma para a questão teórica, e ela deve formar mesmo. E deve se formar com uma alta qualidade teórica. Agora, o problema é que a aplicação do teórico só ocorre no exercício profissional, porque os estágios, eles são em quantidade, por mais que eles tenham 400 horas, como é o caso da nova lei, eles não dão conta de formar o que eu denomino hábitos professoral, que é um
Eu queria
modo de
assim.
ser professor.
A senhora poderia explicar um pouco o que é isso?
O hábitos é um comportamento, né? Tá certo? Eu uso esse conceito do sociólogo francês Pierre Bourdieu, e ele diz: bom, cada profissional tem um modo de ser e estar no mundo, que está relacionado com a prática laborativa dele, tá certo? Por isso que às vezes alguém que é professor está conversando com alguém, essa pessoa não o conhece, nunca viu, e a pessoa pode perguntar a ele: você é professor? Uma das características que é desenvolvida no sujeito que denota esse hábito professoral é a linguagem. Os professores não dialogam com as pessoas, a gente explica. E aí alguém já denota isso. Você é professor? Você entendeu? Isso é uma incorporação da prática profissional pelo sujeito. E ele manifesta isso tanto na sala de aula, quanto na rua, no mercado, seja lá onde for. Do professor, isso é muito claro por conta da linguagem, da estrutura do discurso. Você entendeu? E aí, esse hábitus professoral, ele é uma prática social, né, e desenvolvida no dia a dia. Você entende? E por isso que se você entrar numa instituição que a prática profissional não é muito boa, e como essa prática também é modelar, ou seja, você olha e aprende com o outro, se aquele outro não tiver uma prática excelente, você acaba incorporando no cotidiano aquele tipo de trabalho. Por outro lado, só para dar o reverso da moeda, é por isso que quando os professores iniciantes chegam nas escolas com bastante elemento teórico para pôr em prática, os professores experientes, o que eles dizem? Ah, vocês vão ser como eu. Ah, é porque vocês são jovens. O que é esse fenômeno? Aqueles professores não querem mudar o hábito professoral que eles já estão. O sujeito novo, ou o elemento novo, que é uma prática diferenciada, eles ficam com medo daquela prática. Isso é tudo inconsciente, ou consciente. Então, isso acontece. Aí, o que acontece? Como aí tem um fenômeno antropológico, os sujeitos que estão no ambiente em maior número e tem mais códigos de proteção, o professor novo vai cedendo a força do grupo. Você entendeu? É um fenômeno antropológico ao mesmo tempo, de proteção e de não mudança.
Então, para a formação de novos professores, o desafio é duplamente complicado. Além de seus próprios conceitos, você tem a questão do professor mais antigo, que já está na sala de aula e possui um saber, não é mesmo?
Exatamente. Não que todo aquilo... Se ele tiver um saber adequado, sorte daquele sujeito que foi para aquele grupo. Mas se ele não tiver, e como os saberes práticos são construídos na profissão, né, no dia a dia da profissão e não na formação teórica, que é a fundamentação básica para essa prática, o sujeito que é bem formado teoricamente, ele, por esse fenômeno de observar e reproduzir, interiorizar e exteriorizar formas, modos de ser e da força do grupo, aí eu estou falando na perspectiva antropológica, ele acaba abandonando, entre aspas, aquele conhecimento teórico que impediria determinados tipos de prática e fazendo aquela mesma prática.
Dentro de sua experiência profissional, em termos de futuro da formação do professor no magistério, a senhora tem uma visão positiva de que as coisas estão mudando ou ainda tem muita coisa a fazer?
Ah, eu acho que é preciso fazer muita coisa ainda. E isso é absolutamente solúvel. Não tem essa ideia de que isso não resolve. Não, eu acho que isso é muito complexo, mas tem como resolver. Por isso que, nesse sentido, a formação continuada tem que caminhar do lado da formação inicial. Você entendeu? Você tem que trabalhar com a formação continuada para ver se a gente consegue mudar aquele hábito. E o curioso, Oscar, é que essa prática, a mudança dela é estimulada pelo conhecimento teórico. Está vendo como é complexo isso? Uhum. São saberes distintos. A natureza desses saberes.
Mas eles vão não se articulando, adianta, né? Eles vão se articulando.
E essa articulação, ela é mediada por fenômeno social, antropológico, de proteção do grupo, você entendeu? Por isso que fica, às vezes, faz formação continuada e não resolve, faz formação inicial de qualidade e isso também vai se perdendo. Porque tem que ter um projeto nacional muito articulado, você entendeu? E um projeto nacional articulado, guardando as particularidades das regiões, de tudo, porque tudo isso está envolvido, a cultura do lugar, tem uma série, é por isso que é muito complexo.
Parece também, professora Marilda, que existe uma cultura de resistência por parte do professor em relação à mudança. E ele carrega essa cultura, não é mesmo?
Então, eu não diria que é uma resistência, como as pessoas explicam. Acho que elas explicam corretamente, olhando para a resistência do sujeito. Eu explico porque as pessoas não querem mudar o seu hábitos profissional. Porque a mudança de um hábito implica numa desestruturação de um modo de ser e estar no mundo também. Então, o sujeito quer, aí eu diria que o Piaget tem razão, entendeu? Embora as pessoas tenham que passar para o estado de desequilíbrio, ir para o desequilíbrio é sempre muito desconhecido, né? Você tem, está fazendo assim, já estou acostumado, eu já estou adaptado. É uma questão antropológica mesmo.
Na verdade, talvez, exista um certo conformismo.
Eu acho que tem esse fenômeno que é bastante antropológico. Acho que a antropologia ela é fertilíssima para explicar isso. Acho que nós deveríamos ter mais antropólogos investindo nisso. E a outra coisa é uma cultura que não é a cultura, é uma mistura de cultura antropológica com cultura de massa, com o modo de ser do brasileiro, você entendeu? De não querer mudar, não querer fazer diferente, né? A gente tem muito problema com isso.
Ultimamente, existem outras pesquisas nessa mesma linha da teoria e da prática que se conversam? Essa bibliografia está aumentando?
Olha, Oscar, sempre tivemos muitos trabalhos, as pesquisas sempre se preocuparam muito com essa questão da relação da teoria e da prática. Sempre. Porque esse é o grande problema da qualidade do ensino também. Você entendeu? É um dos, não é o, é um dos, né? Mas na perspectiva que eu tento explicar, eu não tenho muitas pesquisas. E até por isso, eu fico sozinha.
A bibliografia que já existe apresenta esse seu foco, mas parece às vezes que é mais limitado.
Não, eu não diria limitado. Eles vêm de outro modo, você entendeu? Eu procurei ver isso a partir da natureza de saberes práticos e saberes teóricos, entendeu? Pensando, o que é um saber teórico? Como que você adquire e manifesta um saber teórico? Pegando o saber teórico, somente ele, como se nada mais existisse. O que é? Então, o que faz a universidade? Pelo tanto de lá no currículo, pelo número de carga horária, a universidade forma teoricamente. E ela tem de fazer isso, porque a formação teórica é fundamental, é a formação inicial. O problema do saber prático não ser na universidade, porque é assim, o que é prática? Prática é conhecimento a posteriori. Eu não tenho prática antes de exercer, você entendeu? E é difícil dizer, mas tem os estágios. Estágios é uma situação, no limite, simulada, né? É um tempo quantitativamente pequeno. O sujeito que está no estágio não está respondendo por uma classe. Ele está ali numa situação sem nenhuma responsabilidade profissional mais intensa. Inclusive, o próprio nome diz estágio supervisionado. Ele está em momento de aprendizagem. Agora, o sujeito nem aprendeu e vai fazer um exercício sem ter o saber posteriori. E é a prática, ele não pode ter antes. Tanto é que os estudos que trabalham com formação inicial, professor iniciante, eles dizem quando que o professor sai da categoria professor iniciante? De 3 a 5 anos de exercício prático. Então é quando ele aprende a prática profissional. E ele aprende em exercício. Nós não podemos ter preconceito disso, né? Porque as pessoas acham que quando a gente está falando isso, a gente está dizendo que a prática é tudo. De jeito nenhum. Eu estou discutindo como que se adquire a prática.
E nessa visão que a senhora propõe, qual seria o melhor caminho?
Você sabe, Oscar, eu tenho pensado o seguinte, que a gente já teve no Brasil aquela coisa dos professores que eram substitutos, mas eu não me lembro agora o nome correto, mas eles ficavam nas escolas, como a residência médica, você entendeu? Sim. O sujeito fica lá na medicina, mas supervisionado por um grupo de professores, por um grupo de profissionais. Não tem jeito se não for assim. Por que que a medicina é assim? Que é também um exercício teórico e prático. Toda profissão é. Por que que tem que ter tanto tempo de residência? Porque o médico pode saber, teoricamente, muita coisa, mas ainda não aprendeu a ser médico. Você entendeu? E no caso de ser professores, a situação é muito mais complexa. Por que que é mais complexa? Porque a gente sai de aluno e vai ser professor. Os médicos não, eles saem de alunos e vão ser médicos. A gente continua dentro da sala de aula em outra posição.
Troca de lugar,
Só troca de lugar. Por isso, eu também trabalho com histórias de escolarização e etc. A história de escolarização é extremamente importante, porque todo professor começa a trabalhar espelhado nos professores que tiveram, porque ele não tem a prática. Ele vai atrás de um modelo. E os modelos são constituídos não no curso de pedagogia somente, mas desde o dia que ele entrou no primeiro dia que ele entrou na sala de aula. Você entendeu? Então, você tem uma complexidade grande nesta profissão, que precisaria ter uma residência como os médicos, e não apenas 400 horas de estágio. Você entende? É claro que o país, todo mundo sabe disso, viu, Oscar? Isso daí não é nenhuma novidade, não. Todo mundo sabe. É que o problema é que isso custa dinheiro.
Porém, professora Marilda, é necessário investimento, vontade política, são vários fatores, não é?
São vários fatores. Você acha que as pessoas não sabem disso? Isso é uma coisa de senso comum, quase, você entendeu? Eu estou exagerando no conhecimento, mas é quase senso comum.
Mas não colocam em prática.
Não colocam em prática porque isso requer uma reestruturação institucional, onde tenha muito dinheiro. Acho que aí sim haveria um envolvimento estrutural das universidades que formam professores e as escolas públicas. Aí você tem preconceito na própria universidade de como fazer isso. Você entendeu? Aí tem que reestruturar a universidade também. Não é só a rede pública de ensino fundamental, por exemplo, de ensino fundamental e médio, né? Para quem as universidades formam professores. Você tem que também reestruturar a universidade, reestruturar os cursos de pedagogia. Não tem mais jeito. A gente tem que sentar e pensar. O que eu quero dizer é que o problema é que nós temos as disputas no campo acadêmico de entendimento disso também. Sabe? Certamente pouquíssimas pessoas concordam comigo. Aí você tem o fortalecimento das ideias dentro do campo, os grupos, as disputas, que é absolutamente natural. Você entendeu? E que ninguém vai assim aceitando no mundo acadêmico, ninguém vai aceitando a ideia do outro assim, você entendeu? E é bom que não seja, que seja assim. Porque senão a ciência não caminha. Não, né? Você não pode ter unanimidade e etc. Agora, chega um momento que a gente precisa deixar as vaidades de lado e sentar para ver até que ponto um fulano que tem um pensamento X tem razão e o outro que tem um contrário tem razão, e como criar aí uma mediação com a contribuição de todos. Sabe, eu acho que não tem mais modo de falar só desse jeito que eu penso que está certo. Certamente, o jeito que eu estou pensando tem problemas que poderia ser resolvido com outro tipo de pensamento. Entendeu? Assim, aí juntaria o que é positivo meu, o que é positivo do outro, e a gente estruturaria um novo modo.
Professora Marilda, muito obrigado pela entrevista. Queria saber se a senhora gostaria de deixar um e-mail de contato.
Sim. É marilda@sdefalcão.com.br.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Marilda da Silva. Ela é autora de Complexidade da Formação de Professores, Saberes Teóricos e Saberes Práticos. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Marilda, mais uma vez obrigado pela entrevista e até a próxima.
Ah, muito obrigado, Oscar. Boa sorte aí no seu trabalho.
Um grande abraço. Tchau.
Outro. Tchau.